Brasil, é Brasil, é Brasil!
Brasil!
Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz e estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo, hoje, terça-feira, dia 30 de abril de 2024, quando faltam exatamente 87 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Quem está aqui ao meu lado de volta hoje é Guilherme Costa. Foi bem, tá melhor já que o departamento médico liberou, é isso?
Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Estou melhor já, ainda bem. E assim, a gente agora entrou no último passo. Lembra que a gente falava lá quando acabou a Olimpíada de Tóquio, a gente falou, ó, tem 10 passos até Paris, cada 3 meses mais ou menos é um passo e tal. A gente já tá dando o 10º passo, faltam menos de 3 meses para as Olimpíadas e acho que agora a gente já pode oficializar que é a reta final da preparação dos atletas e de nós jornalistas para os Jogos Olímpicos.
A gente ficou falando de reta final várias vezes, é que tinha várias voltas, né? Então
isso,
era mais
agora...
uma reta, na verdade, ali do Estádio Olímpico. E nesta reta final, agora sim, o último passo, os últimos, agora 87 dias, os últimos 3 meses para os Jogos Olímpicos, a gente vai hoje, numa edição especial do Rumo ao Pódio, diretamente a Paris, com a nossa amiga convidada de hoje, Lorena Dilon, correspondente do Grupo Globo, em geral, lá em Paris. Bonjour, Lorena, tudo bem? Obrigado por participar com a gente aqui do Rumo ao Pódio. A gente vai tentar tirar todas as dúvidas que a gente tem sobre as Olimpíadas de Paris. Obrigado por receber a gente aí na sua casa em Paris e vamos bater um papo bem legal hoje aqui, Lorena. Tudo bom?
Bonjour, gastar aqui um pouquinho meu francês então com vocês. Obrigada, amigos. Feliz aqui de participar do Rumo ao Pódio. Estamos aí na reta final, todo mundo ansioso, né? Pro dia 26 de julho. Tô aqui para falar um pouco sobre a cultura francesa, como é que é viver nesse país e, obviamente, falar muito de Olimpíada hoje.
A Lorena deu esse último passo antes de todo mundo, já está lá em Paris há um tempo, trabalhando pela Globo como correspondente. E eu queria primeiro entender esse sentimento de Paris. A última vez que a gente conversou com o Gui aqui no podcast, com o Guilherme Pereira, que trabalha com a Lorena lá em Paris, ele falava muito de não ter clima ainda de Olimpíada, que o parisiense não tinha aderido aos Jogos, os Jogos não eram uma realidade ainda, mas isso já faz um tempinho. Então eu queria saber da Lorena, acho que a primeira coisa é essa, Lô. Como que tá, assim... 3 meses, 87 dias, tá chegando mesmo. Já tem clima agora de Olimpíada?
Então, é interessante essa pergunta, porque até 2 semanas atrás eu posso te dizer que a cidade ainda não tinha esse clima olímpico. A prefeitura de Paris era o único lugar aqui, né, com a logo dos Jogos. E no marco de 100 dias foi quando realmente virou a chave aqui. Então, hoje, quando você caminha pelas ruas, você já vê os cartazes nos postes, você já está vendo mais o clima olímpico, né? No metrô, as estações de metrô já estão com os anúncios das estações que vão fechar, já estão mudando as logos. Então, realmente, aos poucos, você está vendo muito mais a cidade falando sobre a Olimpíada, propaganda, né? Ali as estações de metrô são famosas, né? Os cartazes dentro dos metrôs, das estações, você já começa a ver também informações sobre os Jogos, então mudou. Agora, os parisienses, eu não sei se eles mudaram muito de opinião, é difícil você encontrar alguém aqui que esteja animado, eles ficam muito... A primeira coisa que eu descobri morando aqui e que os franceses gostam muito de reclamar, né? Faz parte da cultura deles. Eles contestam muito. É difícil você, assim, num primeiro momento, conversar com um francês e ele elogiar, falar bem. Ele sempre vai contestar. Então, os parisienses, os moradores da cidade, estão muito preocupados realmente com o volume de turistas que vão estar aqui, né? Já é uma cidade que recebe muito turista. Então, eles acham que o metrô vai ficar caótico, a circulação na cidade vai estar complicada. Então, eles estão um pouco temendo como é que vai ser a vida deles. Então, os amantes de esporte falam, estão animados, mas no geral, os parisienses ainda estão aí querendo ser convencidos, entendeu?
Não, eu vi um meme que, assim, a notícia era algo do tipo, apenas um terço da população de Paris quer a Olimpíada lá, ou alguma coisa assim. E aí embaixo estava escrito, a Olimpíada está muito bem, porque se um terço de Paris está satisfeito, quer dizer que eles já estão muito bem, porque geralmente não agrada ninguém lá de Paris. Então, a Olimpíada consegue agradar uma parte, como a Lorena falou, da população. Lorena, me explica uma coisa aí. Acho que uma das grandes questões que vai ter nessa Olimpíada com relação à estrutura é o tal do ar-condicionado na Vila Olímpica dos atletas, né? A organização não colocou ar-condicionado nos quartos. Vai estar verão aí em Paris, né? Na época da Olimpíada. E aí, por conta disso, vários comitês olímpicos vão contratar ar-condicionados, né? Comprar ar-condicionado, alugar ar-condicionado para colocar nos quartos. Como que isso está sendo visto aí em Paris? É comum em todos os lugares de Paris ter ar-condicionado ou não? Vocês utilizam muito menos ar-condicionado aí em Paris do que a gente aqui no Brasil, por exemplo?
Pois é, interessante isso, né? A gente tem muito costume no Brasil, né? Um país quente, então a gente tem ar-condicionado em todos os estabelecimentos, não só em casa. E aqui não, é o oposto, porque o verão é curto, né? Se a gente for comparar os dias quentes no Brasil com os dias quentes aqui na França, o verão ele dura mais ou menos 4 meses. E temperaturas baixas, assim, vamos dizer assim, para entre 18 graus a menos 5, né? Porque outono, primavera, a temperatura fica aí entre 12 e 18 graus, tirando, obviamente, o período do inverno, que a temperatura baixa mais. Então, não faz tanto calor na maior parte do tempo do ano. É mais fácil você encontrar nos estabelecimentos aquecedores do que ar-condicionado. Então, não existe essa cultura do ar-condicionado. Os apartamentos aqui não têm ar-condicionado. Então, por exemplo, no verão, a gente vive aqui à base de ventilador. Ou, se você puder, comprar um ar-condicionado portátil, mas realmente não faz parte da cultura da cidade, porque a maior parte do tempo faz frio. Hoje, 30 de abril, estou conversando aqui com vocês e está fazendo 16 graus, que para uma carioca é frio.
Não, eu ia até emendar nessa pergunta do Gui para falar um pouco do que a gente vai viver aí durante a Olimpíada. Auge do verão, espero que já tenha acabado esse friozinho aí de 18 graus para as Olimpíadas, mas você já estava aí no verão passado, né? Assim, você já passou um verão inteiro aí. É calor, assim, até pensando, tem muita gente que escuta o Rumo ao Pódio que vai torcer, que vai acompanhar, seja os parentes de atletas, né, Gui, que a gente ouve muito que estão indo para esses jogos, até porque em Tóquio ninguém pôde ir, até torcedores comuns, né, compraram ingressos, se prepararam e estão indo para a Olimpíada. Assim, a mala pode ser aquela mala levezinha, bermuda, é camiseta, não precisa nem levar o casaquinho. Se a mãe de alguém fala assim, não, leva um casaquinho que à noite faz frio, fala, não, falei com a Lorena, não faz frio nem à noite. É isso, não precisa de nada, senão é calor mesmo o tempo todo, inclusive à noite, ou dá aquela esfriadinha à noite. Aqui em São Paulo, mesmo no verão, a gente está acostumado, baixou a noite ali, faz um friozinho. E aí em Paris, como que é?
Olha, eu levaria o conselho da mamãe e traria um casaquinho na mala, tá? Uma jaqueta, ali 18 graus pode acontecer.
Tá.
Porque em 2023, na semana... na primeira semana, né, que seria a Olimpíada, correspondente à Olimpíada, choveu e fez frio, né? Fez o nosso frio, o nosso frio brasileiro. Mas um casaquinho, por que não?
Boa, boa, anotamos essa dica. E não, e eu falei dos ginásios, porque aqui no Brasil, umas duas, três semanas, teve aquela Billie Jean King Cup de tênis no ginásio do Ibirapuera, que é um dos principais ginásios do Brasil ainda, histórico, mas houve muita reclamação na época porque não havia ar-condicionado no ginásio. Foi um dia de muito calor, um final de semana de muito calor aqui, e não tinha ar-condicionado, então o atleta reclamou, o torcedor reclamou. Em Paris vai ser isso, né? O ginásio, mesmo são um ginásio novo, novíssimo só para a Olimpíada, tem outros reformados, mas nenhum ginásio vai ter ar-condicionado, é isso, o torcedor, o atleta vai ser no calorzinho ali de Paris, né?
Vai ser no calorzinho de Paris, não tem ar-condicionado. Eu visitei duas arenas né, nesse período que estou aqui, a arena onde vai receber a ginástica, né, a Arena Bercy, e essa arena nova, a Arena Porte de la Chapelle. E não tinha ar-condicionado funcionando. Eu fui no inverno agora, na La Porte de la Chapelle, foi fevereiro, então também não seria um período de ligarem o ar-condicionado, mas eu acredito que realmente a gente vai sofrer dentro das arenas, porque eles não ligam o ar-condicionado.
Agora falando um pouco, a gente viu algumas imagens daqui, a gente já está vendo obras, né, aí em Paris. Por exemplo, se não me engano, a Praça da Concórdia vai ser um grande parque de esportes urbanos, que eles chamam, né? O basquete 3x3, o ciclismo, o BMX, a escalada, vão ser realizados ali no meio da rua mesmo, da praça. Mas as obras já estão rolando, né? Eu vi várias imagens e tal. Essas obras causam transtornos aí no trânsito e o pessoal vai ficando mais bravo, é isso? Ou o pessoal está comprando a ideia que vai ser uma Olimpíada um pouco mais urbana?
Olha, por enquanto, onde estão sendo construídas as arenas temporárias, por exemplo, a arena do vôlei de praia, né? Uhum. Vai ser em frente à Torre Eiffel, na Praça La Concorde. Eles estão evitando fechar tudo.
Entendi.
Então, eles estão construindo por partes, então eles ainda não fecharam 100%. Claro que a paisagem já mudou. Para quem é turista, que está passeando pela cidade de Paris, fica um pouco frustrado, né? Porque
o cara guarda dinheiro.
É outro. Mas eles tentaram não... Porque a reclamação maior dos parisienses é justamente como a obra, como os Jogos Olímpicos estão atrapalhando, né, a vida do dia a dia. Então, como agora eles precisam acelerar, agora é realmente o período da construção das arenas temporárias, eles estão tentando fazer de forma que não feche tudo. Mas já está mudando um pouco, sim, o trânsito. Algumas pistas são fechadas, né? Só uma parte. A cidade de Paris ela tem uma coisa curiosa, que é um projeto da prefeitura de transformar a cidade realmente numa cidade de bicicletas. Então, cada vez mais você vê menos espaço para carros, ônibus. Enfim, eles não querem que tenha veículos circulando na cidade, eles têm um projeto, eles aumentaram a ciclovia, então as pessoas andam muito de bicicleta aqui. Eles cada vez mais fecham as ruas para os carros a favor das bicicletas e dos pedestres. Então, já é uma mudança que acontece na cidade e os Jogos Olímpicos vão só acelerar esse processo.
Eu ia comentar que sempre tem o desavisado que está há anos guardando dinheiro para conhecer Paris e daí comprou tudo bonitinho lá. Ah, 2024 a gente vai, daí o cara chega lá e tá a Torre Eiffel fechada. Ou não dá para passar perto do Louvre, sei lá. É frustrante, mas aí o amigão precisa ser mais bem informado, né? E eu estava vendo até essa semana, começaram a chegar para a gente, né, Lorena, os briefings, por exemplo, de cerimônia de abertura, desses grandes eventos, e vai ter mesmo, assim, uma grande área fechada, né, assim, ninguém vai conseguir circular de carro em Paris, em alguns momentos específicos ali dos jogos, e é isso, por exemplo, a gente não vai conseguir andar de bicicleta para ir trabalhar, assim, a gente vai carrega equipamento de TV, vai ter que andar de metrô, o parisiense também, né, a França está esperando milhões, né, eu não lembro se o número é 1.500.000 turistas por dia ali andando de metrô, eu sei que o metrô é muito bom aí, mas hoje a sensação é que ele vai dar conta, assim, o metrô vai ser o grande meio de transporte das Olimpíadas e vai dar conta desses jogos, seja com turistas, seja com, porque os turistas vão continuar indo para os jogos, seja com torcedores, seja com deslocamento de delegações, ou, enfim, jornalistas, etc., Lorena?
Então, a estratégia deles aqui de mobilidade durante os jogos, claro, o metrô é o principal meio de transporte, eles vão colocar mais trens, inclusive isso gerou polêmica porque vai aumentar o preço, né, do bilhete, hoje custa 2,10 euros, durante as Olimpíadas ele vai custar 4 euros a unidade, então quase o dobro, né, e a justificativa deles é justamente porque eles vão precisar colocar mais trens em circulação, mas também existe sim uma campanha para circular na cidade de bicicleta. Apesar de, né, vão ter realmente trechos fechados, zonas fechadas, mas não para pedestres e não para ciclistas. Então vai poder sim circular de bicicleta, desde que você esteja registrado, eles vão criar um aplicativo, né? A gente vai falar sobre segurança daqui a pouco, mas esse aplicativo tem a ver com segurança, então ciclistas vão poder circular sim nessas zonas fechadas, realmente é mais para evitar a circulação de veículos. E, não sei se vocês sabem, as arenas elas vão ter estacionamento de bicicletas.
Uhum.
Então, eles estão justamente estimulando, né, para as pessoas irem, seja jornalista ou quem comprou o bilhete, ir para as arenas de bicicleta. Então, por exemplo, o Stade de France vai ter 1.000 estacionamentos de bicicleta. Na Arena La Défense, onde vai ter natação também, vai ter acho que 950 vagas de estacionamento para bicicleta. Então, eles estão realmente incentivando dessa forma.
Eu acho que a gente vai ter que pedalar, Gui. Vai ter jeito.
Acho que agora você falou sobre segurança, acho que a gente pode entrar nesse tema, né? Acho que muita coisa vai girar em torno do que vai acontecer na cerimônia de abertura, né? Que vai ser pela primeira vez realizada fora de um estádio, vai ser às margens do Sena por vários quilômetros, né? O desfile de abertura vai ser com os atletas dentro dos barcos e tal. Eu queria que você falasse um pouco da sensação que você está sentindo aí com relação à segurança durante a Olimpíada, porque, assim, o Macron tem falado bastante até sobre isso, né? O presidente da França tem falado sobre isso. Existe alguma chance de voltar atrás e ter um plano B da cerimônia de abertura? Ou não? A cerimônia de abertura vai ser mesmo do jeito que a gente está vendo que vai ser, com mais de 300 mil pessoas acompanhando nas margens do Sena os atletas. Como que você está vendo essa situação da cerimônia de abertura com relação à segurança?
A segurança realmente é o tema central, né, desses jogos. Eu acho que existe uma preocupação muito grande, né, com o terrorismo. A França ela já tem esse alerta ligado, né? Ela já sofreu atentado, o último em 2015 aqui em Paris, né? Inclusive, então já é um país que tem essa atenção redobrada. Então eles estão com toda a energia deles para assegurar a cerimônia de abertura da forma original, ou seja, ser no Rio Sena. A gente vê, né, as notícias aqui dos jornais locais, até a cobertura também internacional, perguntando muito, cobrando, eu acho que assim, né, faz parte da gente cobrar o que eles estão pensando de plano B e plano C, mas sempre a resposta, tanto da Prefeitura de Polícia, quanto da Prefeitura de Paris e do COJO, né, o Comitê Organizador Local, é de que eles vão entregar tudo que eles puderem para que esta cerimônia seja realizada. Eles não querem plano B ou plano C. Claro que eu acho que nas internas, digamos, nos bastidores, eles precisam ter algo ali planejado, plano B ou plano C, mas eles querem sim fazer dessa cerimônia uma cerimônia inesquecível. Então vão ser 45 mil agentes de segurança nas ruas, né, na cerimônia de abertura, além de 2 mil agentes particulares que o comitê organizador local vai colocar, fora as delegações, né? Como o Brasil, por exemplo, vai ter também agente particular com a delegação, com certeza os Estados Unidos e os outros países vão ter também aí a sua própria segurança, mas eles não querem um plano B, eles querem que seja um sucesso no Rio Sena, eles querem realmente marcar essa cerimônia fora de um estádio, né?
Não, e é impressionante, tudo que a gente viu até agora, né? A Lorena falou lá de Bercy, o desfile começa lá em Bercy, termina na frente da Torre Eiffel, assim, se eu não me engano são 6 quilômetros, Lorena, pode até me corrigir.
6 quilômetros.
É isso, de distância ali, é muita coisa, é muito bonito, assim, é muito marcante para eles abandonarem. Eu acho que é nessa linha, assim, eu acho que como todo grande planejamento, o plano A, B, C, D, E deve ser fazer esse desfile ele no Sena dá certo, e daí ele lá no Z, X deve ter, não, vamos fazer só aqui na frente da torre, ou de alguma outra maneira. Eu imagino que eles não queiram abandonar isso. E a sensação de segurança em geral aí na cidade, a gente veio de uma Olimpíada no Rio, que falou-se muito de segurança, mas por outros motivos ali na capital do Rio de Janeiro, depois uma Olimpíada totalmente fechada em Tóquio, mas num país que é muito seguro, então, assim, a preocupação zero com segurança. Em Paris, você sente alguma preocupação com isso, ou o terrorismo é o grande assunto quando se fala de segurança? Assim, a gente não está falando de segurança no dia a dia, de ter carteira roubada, mas de ter alguma coisa explodindo. É por aí ou não? O dia a dia também, dependendo do lugar de Paris, para quem for, é bom ficar esperto, Lorena.
A principal preocupação realmente é o terrorismo. Tá. Então, às vezes, você está no metrô e você vê policiais com cães farejadores circulando, então acho que é realmente a maior preocupação. Não que não existam os batedores de carteira aqui, tá, em Paris. Tem, existe, no metrô é uma cidade turística, então estações mais movimentadas acontecem, mas assim, não é uma segurança, isso não preocupa tanto a segurança nos jogos como realmente o risco de atentado.
Menos mal, não vamos ter o Attention Pickpocket de Veneza lá em Paris, pelo menos.
E acho que outro tema...
A gente é brasileiro, né? Assim... A gente é brasileiro, a gente tá ligado. Então, pela atenção, eu sempre digo para as minhas amigas, coloca a bolsinha na frente, né? Não é porque está em Paris que você vai escapar de alguém ali, botar uma mãozinha no bolso e opa!
Boa!
Acho que outro tema muito recorrente, né, no noticiário é o Rio Sena, mas para as provas de águas abertas, né? Até porque para o Brasil essa prova é muito importante, né? Na Marcela, atual campeã olímpica, e ao que tudo indica, a gente vai ter a prova de águas abertas rolando no Rio Sena, um lugar onde ninguém nada há mais de 100 anos, né? Ou há quase 100 anos. E tem também a prova do triatlo, né? O triatlo tem natação, ciclismo e corrida, e tá programado para que a prova de natação seja no Rio Sena. Como é que tá isso? Acho que isso tá mais perto de ter um plano B do que a própria cerimônia de abertura. Eu acho que, pensando em planos B, eu acho que tá mais aberto a mudança essa história da natação no Rio Sena do que a própria cerimônia de abertura, ou não?
Com certeza, mas eles também não falam de plano B.
Entendi.
Quando a gente pergunta em coletiva de imprensa, a imprensa tem tentado tirar deles, mas e se não tiver própria para banho? E se a água não, né, não for aprovada ali, a qualidade da água? Não, mas nós estamos fazendo todos os esforços. Inclusive, essa semana, né, agora, na quinta-feira, dia 2 de maio, inaugura o Bassin d'Austerlitz, que é uma das grandes obras feitas aqui para a limpeza do Rio Sena, né, que vai armazenar a água da chuva. Enfim, é o grande projeto que eles estão colocando toda a esperança de que vai aí contribuir para a limpeza do Sena, e no dia da prova da Ana Marcela a água vai estar própria, mas os franceses aqui também não estão muito confiantes, mas não sabemos oficialmente se haverá um plano B.
É porque eles já falaram no triatlon, plano B seria tirar uma das provas.
Virar do ar,
fazer um biatlon, mas... não daria aí na água aberta, não dá. Vamos fazer então na piscina, né? Deixa de ser a prova de maratona aquática.
E nesse caso, o Macron falou, já prometeu que ele vai pular na água também, ele que vai entrar na água para mostrar que tá próprio para banho e tal, mas ele não falou que ele que vai ficar na cerimônia de abertura lá, própria para acontecer essa insegurança, mas vamos ver. Lorena, me tira uma dúvida, aqui na Olimpíada do Rio, a gente... O brasileiro adora criticar o próprio brasileiro, né? Assim, não. Quando os outros falam mal da gente, a gente fica a pé da vida, mas a gente pode criticar.
Lógico.
E aqui, durante a Olimpíada, assim, a gente criticava tudo que rolava. Ah, não teve a despoluição da Baía de Guanabara. Ah, putz, né, durante a prova de maratona aquática em Copacabana, eles nadaram num mar sujo. A gente via os nossos próprios problemas e entendia, criticava e tal. O parisiense, ele vê esses problemas também, porque ele critica muito, ele gosta de protestar, mas ele gosta de ouvir os outros países falando mal deles. Tipo, eu como brasileiro posso falar que é um absurdo a gente não saber há 90 dias se a prova vai ser no Rio Sena ou não? Assim, ou eles vão ficar pé da vida se eu chegar para um francês e falar isso?
Não, pior que não, sabia? Eles gostam de debater, eles gostam disso, faz parte da cultura deles, então eles não ficam ofendidos. Inclusive, semana passada um jornalista francês me perguntou, como eles são muito pessimistas, né? Eles me perguntaram, foi um rapaz que me perguntou, e o que você acha da cerimônia de abertura? Vai acontecer, não vai acontecer? Como é que vocês estão vendo, né, sobre esse assunto? Eu falei, olha, eu acho que vocês são muito pessimistas. Eu acho que vai acontecer, vai ser linda essa cerimônia. Acho que a gente tem que acreditar mais no que está acontecendo. Então, eu acho que eles são abertos a ouvirem críticas.
Eu acho que eles gostam desse enfrentamento. Uhum. Eu lembro quando você vai para país árabe, principalmente, chega lá e fala assim, não, você tem que barganhar o preço, porque sim. Eles gostam dessa discussão. Eu acho que o parisiense é mais ou menos nessa linha. Assim.
É por aí.
Você tem que discutir porque eles gostam dessa provocação.
Não, porque a gente, assim, pô, eu falar mal do Brasil para você, a gente vai ficar falando mal horas e vai concordar, mas se chegar um argentino e falar que o Brasil, eu vou falar, não, amigo, você vai para lá, eu vou falar mal do meu país. Você não venha falar mal do meu país. Mas se os franceses gostam dessa crítica,
e na Rio 2016 ocorreu a mesma coisa. Eu tava vendo agora que o secretário de Meio Ambiente, na época, falou, não, vai ter prova na Baía de Guanabara, mesmo ela poluída, a gente vai despoluir, vai ter prova. E o cara foi lá e mergulhou na Baía de Guanabara. Não sei o que aconteceu depois com ele, se ele sobreviveu, se ele ficou bem ali depois daquele mergulho. Mas é isso, a gente sobreviveu a provas de vela na Baía de Guanabara. Eu imagino que as provas do Senna também estão garantidíssimas, não vai ser isso que vai atrapalhar qualquer coisa. E assim, é lindíssimo, né? Quando a gente fica falando aqui, o vôlei de praia ali na frente da Torre Eiffel, todo o centrinho de Paris envolvido em disputas, a natação no Senna, né? A maratona aquática no Senna, isso faz parte dessa Olimpíada, assim, tirar isso da Olimpíada, esvaziar uma Olimpíada que vai servir para isso. Quando a gente lá atrás, naqueles primeiros passos lá depois de Tóquio, que falava, Olimpíada de Paris vai ser uma das mais bonitas da história, vai ser histórico, vai lembrar muito o que foi Barcelona para aquela geração, de uma Olimpíada gigantesca. Eu acho que é isso, não dá para tirar essas coisinhas que é o brilho, era tirar a Baía de Guanabara da Olimpíada do Rio, assim, não, você tirava algo muito importante pro clima, né, esse clima que se cria ao redor da Olimpíada mesmo. E falando esportivamente, Lorena, assim, esse pessimismo do francês também vai nessa linha de não sabemos se vamos ganhar muitas medalhas, não sei se tem Guilherme Costas aí na TV francesa fazendo projeções, mas a gente fala muito aqui de Ted Riné, do Mbappé jogar futebol. Eles estão animados com a Olimpíada esportivamente? Assim, de fazer uma campanha histórica também para a França?
Eles estão. Eu acho que isso faz parte do país sede, né? A gente eles ganham mais investimento, as federações recebem mais investimento, então eles estão acreditando ali, top 3, top 4. Judô, com certeza, a gente falou de Ted Riné, mas o judô é um esporte tradicional aqui na França, então tem outros atletas aí que eles estão apostando. Handball, né? Eles são os atuais campeões olímpicos, tanto feminino quanto masculino. Então, aqui o handball é muito forte, estão contando com essas medalhas. Natação também, né? O Maxime Grousset, vou gastar o meu francês, Grousset, atual campeão do 100 metros borboleta. Então, apostando também que ele possa, de repente, vencer a prova dos 100 metros livre. O último francês que ganhou foi em 2008, né? Se eu não me engano, Alain Bernard, Guilherme Costa, que é o nosso Wikipedia, pode dizer se eu falei corretamente ou não?
Não, é isso aí, é isso aí.
Mas, enfim, não é só Mbappé e Ted Riné que eles apostam, né? Tem também a ginasta, quem está acompanhando, né, junto com a Rebeca, a Melania, ela até tem um nome brasileiro, porque o pai dela é português, mas, enfim, ela é francesa, né? Melania dos Santos. Ela hoje está treinando até nos Estados Unidos, na mesma academia da Simone Biles, e ela é uma das estrelas aqui também, estão apostando. A seleção da França ganhou medalha no Mundial de Ginástica no passado, então eles estão com essa expectativa. E outros esportes que não são tão populares no Brasil, mas que aqui na França também. Eles têm atletas na esgrima, rugby, então eles estão muito otimistas aqui com a campanha da França.
Andou bem, Lorena Dillon, lá na TV francesa, já dá para comentar.
Lorena.
Aliás, é assim mesmo o seu nome aí? Te chamam como? Tem esse acentinho no final?
Tem, falou certinho.
Tá. Marcel vai ser Marcel, né? E Guilherme? Marcel. Guilherme é difícil, né?
Guilherme é difícil. Normalmente eles falam Guillaume.
Guillaume.
Olha, boa. Vou começar a te chamar de Guillaume aqui. Marcel, Lorena e Guillaume.
Aliás, falando nisso, ontem eu vi o filme Os Três Mosqueteiros da Milady. É o segundo capítulo do filme. É muito bom. O primeiro foi do D'Artagnan, o segundo da Milady, adorei. Muito legal. Me empolguei com a Olimpíada de Paris, com a esgrima, né, dos mosqueteiros. Enfim, só pra falar mesmo, só pra continuar o assunto que vocês estavam.
E na projeção
francesa, é muito otimismo terceiro, quarto, ou não dá pra brigar? Porque a gente sabe, tem esse boom de ganhar medalhas em casa, sim, às vezes é muito maior do que o normal, assim, é muito difícil, acho que foi, a Grécia foi o único país que flopou nessa de melhorar muito.
Não, até melhorou, é que depois desabou também. É que assim, eu acho que a França vai brigar para ser terceiro no quadro, né? Acho que Estados Unidos e China brigam para ser primeiro. Aí Grã-Bretanha, Japão e França vão brigar para ser terceiro, quarto e quinto, porque a gente não vai ter a Rússia, né? A gente vai ter... A Rússia vai estar em alguns esportes, mas não vai conseguir brigar lá no quadro de medalhas, até porque eles não vão ter atleta o suficiente. Então, vai ser uma briga pela terceira posição. Entre países que estão... Tem a ver com ter sediado a Olimpíada, né? A Grã-Bretanha ainda tá no embalo de ter sediado lá em 2012, mas se manteve como potência. O Japão sediou a última Olimpíada, né? Quer se manter no top 4, top 5 do quadro de medalhas. E a França, em casa, pode brigar, sim, pelo top 3 junto com o Japão e com a França. Acho que vai ser uma briga bem legal. Vai ser medalha a medalha ali, como os esportes que a Lorena falou aí. A França tem chances em vários esportes, né? E eu acho que o grande nome... Tem, claro que tem o Ted Riné e tal, que é a grande estrela, talvez, mas o Léon Marchand, da natação, ele pode conquistar 3 medalhas de ouro, assim, dependendo do revezamento, 4. Então, acho que a natação vai ajudar muito. E a natação é na primeira semana, né? Então, ganha aquelas medalhas para a França já disparar no quadro e depois não precisar ter aquela pressão, o primeiro ouro, a primeira medalha. Acho que vai ser tudo tão natural para os franceses essas medalhas que eles vão conseguir brigar lá em cima do quadro. Terceira posição, brigando ali com o Japão e Grã-Bretanha.
Boa, boa. Bom, eu tô acompanhando muito o trabalho da Lorena lá, as produções dela, então eu tô aprendendo bastante e eu tô vendo que eles também estão entrevistando vários brasileiros que estão indo pra lá recentemente. Várias competições estão sendo na França, o que é normal, né? Porque tem competições que são eventos testes já. Esses brasileiros que estão indo pra aí, Lorena, por exemplo, a Raíssa Leal esteve várias vezes em Paris recentemente, eles também estão com essa empolgação olímpica? Porque aqui a gente ouve muitos brasileiros falando assim, não, vai ser uma Olimpíada linda, eu quero ficar lá 2 dias depois pra tomar um cappuccino e comer um croissant na beira do Sena, eu quero visitar os pontos turísticos depois, vai ser uma Olimpíada histórica. Esses brasileiros que estão conhecendo Paris antes dos Jogos também estão com esse sentimento de que vai ser algo muito grande, muito bonito para fazer parte?
Com certeza, eu acho que a cidade, ela já é uma cidade encantadora, né, por si só, é uma cidade que todo mundo quer conhecer, quem nunca veio tem vontade de conhecer Paris, então... Por que não, né? Juntar o útil ao agradável. Os atletas costumam não passar o tempo inteiro, né, integral das Olimpíadas, então acaba a sua prova, volta para o país, né, volta para o Brasil, enfim. E tenho certeza que os atletas vão querer ficar. Raíssa já conhece aqui, né? Ela é a garota propaganda da Louis Vuitton, ela é chique demais, então já Paris está virando segunda casa dela aqui, ela participa da Semana de Moda, faz campanha fotográfica, mas não só a Raíssa, até trazer aqui um depoimento do Felipe Toledo, que não esteve em Paris, mas eu encontrei semana passada lá no Laureus, e os surfistas não vão estar em Paris, né? Vão estar competindo lá no Tahiti, só que caso os brasileiros ganhem, né, estamos torcendo aí, né, para a gente ter medalha, que temos essa expectativa, o COB vai dar a opção deles passarem um dia em Paris para poder viver um pouco esse clima.
Muito bom.
Quando ele soube disso, ele abriu os olhos, um sorriso, ele...
Ó, a medalha, sério, pintando aí.
Que ele falou, poxa, é uma pena, ele estava justamente lamentando que ele não ia viver a Vila Olímpica, ele não ia viver, né, esse clima olímpico, porque eles vão estar em outra cidade, outro, enfim, na ilha francesa, mas fica bem longe de Paris. E aí, quando eu comentei sobre isso, ele, sério isso? Então, sim, para você ver como realmente os atletas querem viver essa experiência, né? É incrível. Ainda mais pós-Tóquio, né, gente? Que a gente esteve lá, sim. Nossa, para os atletas que vão participar de Paris, que tiveram sua primeira oportunidade só em Tóquio, vão poder voltar, eles vão poder realmente entender o que são os Jogos Olímpicos com torcida, com clima, podendo circular à vontade. Realmente, acho que está todo mundo nessa esperança, né? Desde a Rio 2016, faz 8 anos que a gente não vive os Jogos Olímpicos assim.
Não, perfeito. Acho que é quase que um recado final, assim, né? Viva isso aqui, né? Isso aqui vai ser espetacular e, pô, quer incentivo melhor? O cara tava preocupado com medalha, ganhar dinheiro depois. Eu falei, pô, vou passar de graça em Paris ainda. Nossa. Agora eu vou ganhar. Era o que faltava.
Vai subir no meu termômetro agora, pessoal do surf.
Muito bom, muito bom. E a iniciativa é, obviamente, muito boa, até porque o surf é logo no comecinho ali da Olimpíada, Sim. tem uma janela pequena de 4 dias só, então dá para os atletas competirem lá no Tahiti, 15 mil quilômetros de Paris, ganhar a medalhinha lá, pega o avião, passa em Paris, pode ficar agosto inteiro se eles quiserem, até tirando do bolso.
Se ganhou medalha, tá valendo.
Vai ser muito legal mesmo. Lorena, a gente tem quase um quadro já aqui, mas é quase virou uma tradição esse ano aqui. O JP, o João Pedro Brandão, nosso editor, sempre faz uma pergunta assim, quase que aleatória, porque ele tá aqui escutando a gente, vai editar depois, então ele ganha esse brinde. É a nossa viagem para Paris, para ele é essa. É o máximo que a gente consegue dar aqui com a verba do podcast. A gente abre sempre o microfone dele para ele fazer uma pergunta, ele tá aqui do nosso lado e vai entrar na conversa agora. Chega mais, JP.
Muito bem, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta. Um abraço para você, para o Gui. Um prazer receber a Lorena aqui. Acho que vocês falaram sobre tudo, foi bem elucidativo esse episódio, acho que a galera vai curtir bastante. E uma coisa que me surgiu aqui, Lorena, você falou até do judô, da natação, de outros esportes que os parisienses e os franceses como um todo estão com expectativas altas. E a gente sempre vê, né, alguns meses das Olimpíadas, aquela famosa discussão, qual foi o esporte que esgotou os ingressos mais rápidos e tudo mais. Mas, claro, isso conta muito com os estrangeiros que vão visitar o país. Aí, dos parisienses e dos franceses em geral, o que você sente? Qual o esporte que eles estão mais empolgados? Quais os esportes que eles foram mais atrás de ingressos?
Boa!
Interessante essa pergunta, porque assim, eu não tenho uma resposta correta.
Seu feeling.
Porque é o seguinte, trazendo só mais um elemento sobre os franceses, né? Porque eles também reclamaram dos preços dos ingressos. Então, assim, quando eu converso, a primeira coisa que eles falam, mas os ingressos eram muito caros. Mas é Olimpíada, né, gente? Se você quer ver uma final, não dá para ser um ingresso baratinho, né? Mas dos franceses, né, que eu tenho conversado, o atletismo sempre, né, gente? Acho que atletismo é um esporte que transcende. Se você tem franceses ou não disputando medalha, é um esporte que eles gostam muito. Natação, realmente, natação e judô. São os três esportes que eu mais ouvi de compra de ingresso.
Aproveitando os ingressos, qual que é a relação da França com os brasileiros? Assim? Você acha que quando não tiver francês competindo, tem como a França torcer um pouquinho para o Brasil? Ou eles não gostam muito? Ou eles acham um pitoresco? Quando você fala que você é brasileira, o que você ouve?
Quando eu falo que sou brasileira, eles abrem um sorrisão. Eles nos recebem super bem. Eu acho que eles gostam muito do Brasil. Claro que tem a rivalidade do futebol, eles fazem brincadeira do 7-1, do Zidane, da Copa de 98, mas no geral eles gostam sim dos brasileiros. Até fico surpreendida como toca música brasileira aqui, eles gostam muito da música brasileira. Às vezes eu vou a shows aqui, né, de bandas brasileiras ou roda de samba e vejo mais a presença de franceses do que de brasileiros.
Ah, legal.
Realmente mostra como eles gostam da nossa cultura. Eu acho que sim, eu acho que eles torçariam pra gente sim. Se não tiver ali uma final Brasil e França, eu acho que eles apoiariam. Não sei se fosse, por exemplo, ali se tivesse, né? Não teremos, obviamente, porque o Thiago Braz não está classificado para os jogos, mas se tivesse aquela rivalidade dele com o Lavilleni, e aí fosse só o Thiago Braz para a final, eu não sei se os franceses iam nos apoiar, porque eu acho que essa história eles guardaram.
Entendi, eu trouxe para ter bastante.
Eles guardaram, gente.
Não, imagino, porque aquilo foi marcante e eu não tava. Você tava na final do Thiago, né? Lorena também tava. Eu tava no Brasil e França do vôlei naquele dia.
Tava ao mesmo tempo, é verdade.
Que foi ao mesmo tempo. E os franceses que estavam no ginásio lá no Maracanãzinho estavam assim, exuberantes, porque assim, quase soltavam fogos dentro do Maracanãzinho, porque era o Lavilleni ganhando lá no Estádio Olímpico e a França eliminando o Brasil no vôlei masculino em casa. Então, assim, tava uma festa. Tinha uns 4 ou 5 jornalistas franceses ao nosso redor, assim, na verdade, no degrau de cima da arquibancada. Quando o Brasil vira o jogo contra a França no vôlei e o Thiago Braz ganha lá, assim, sério, rolou assim, quase rolou a arquibancada de futebol de verdade.
rivalidade ali entre brasileiros e franceses. Eu tava quietinho na minha, eu sou muito mais da paz ali, mas rolou umas, as provocações rolaram soltas naquele dia.
É que teve o período, né? Teve a noite de segunda-feira, né, na Olimpíada do Rio, que o Brasil ganhou do vôlei da França e o Thiago Braz ganhou do Lavilleni. Na terça, o Robson ganhou de um francês na final do boxe e na terça de manhã, o Brasil ganhou uma medalha nas águas abertas por conta da desclassificação de uma francesa. A Poliana foi quarta, a francesa foi desclassificada e pulou para terceiro. Então, num período de 24 horas, o Brasil ganhou quatro coisas super importantes da França. Então, ficou uma.
E a gente estava com todo o ranço do futebol que a gente vinha perdendo deles a todo momento. Então, acho que a gente tem que torcer para lá na Olimpíada de Paris. Quando não tiver um Brasil e França, quando os franceses não tiverem nas finais, ser um Brasil e Grã-Bretanha, Brasil e Alemanha, Brasil e Itália, que são rivais ali, né?
Isso, com certeza eles vão nos apoiar.
Eles têm uma rivalidade mais com a Alemanha, mais com a, com a Inglaterra, né? Grã-Bretanha. Qual que é a maior rivalidade da França, você acha?
Eu sinto que é com a Grã-Bretanha.
Entendi.
Mais do que com a Alemanha. Tem ali uma farpa, ingleses e franceses.
É, isso é histórico mesmo, assim, o canal ali no... O canal não ajudou a unir muitos países, não. Assim, a rivalidade me parece muito forte. Eu acho que é uma rivalidade que, assim, eleva para níveis absurdos, assim, da língua, né? Do francês e o inglês serem línguas mundiais. Entendi. E, de repente, em algum momento da história, o francês era mais falado e depois virou inglês. E as guerras e tudo mais. Enfim, eu acho que, pelo que eu vejo daqui, é muito forte ali, ó. Não sei nem se é. Não sei se é quase o Brasil e a Argentina, Lorena, ou essa Inglaterra e França por aí?
Talvez.
Eu sinto que é forte. Eu sinto que é forte. Bom, já sabemos que temos que levar um casaquinho pra noite. Desodorante leva do Brasil, porque não tem ar-condicionado.
Pra emprestar pra todo mundo também, quem precisar.
Quem precisar também. Leva um tênis bom, porque não vai ter que andar muito a pé, ou de
ou
metrô,
pedalar.
Ou pedalar. Ou caminhar, né? Então, mais alguma dica final que a gente leva daqui? Comida a gente vai passar bem. Isso, é só essa garantia que eu preciso. Comer, vamos comer bem, né?
Pode ficar tranquilo que isso...
Boa.
A França entrega muito bem. A gastronomia daqui realmente é incrível. Então, vocês podem ficar despreocupados. Agora, realmente, um tênisinho aí para poder caminhar, pegar bicicleta. O legal dessa Olimpíada é que quem não estiver praticando atividade física aí no Brasil vai ser obrigado a praticar atividade física aqui.
Verdade, boa.
Vai ser obrigado a caminhar alguns quilômetros por dia.
Ótimo, boa.
Muito bom. Lorena, muito, muito obrigado mesmo. Foi muito legal. Hoje a gente vai só encerrar com uma... rodadinha de notícias aqui, que não estão lá na França, estão aqui no Brasil. A gente soube nessa terça-feira, né, Gui, só nessa última ronda final aqui de notícias olímpicas, que o Brasil perde uma chance de medalha na Olimpíada, né? O Bruno Fratos não vai competir, não vai defender o bronze olímpico dele.
É isso, né? Ele tá desde 2022 sem competir oficialmente, né, em torneios internacionais por conta de lesões, por conta da saúde mental. Ele seguiu morando nos Estados Unidos, treinando e tal, mas no começo desse ano ele teve uma lesão grave no joelho, né? Fez uma cirurgia. Não vai conseguir disputar a seletiva olímpica da natação agora brasileira, que é nesta semana. Então ele anunciou nesta terça-feira que ele não vai participar nem da seletiva, consequentemente não vai participar da Olimpíada. Ele que foi bronze nos Jogos de Tóquio nos 50 metros livre, então é algo, não vou dizer que era esperado, mas assim, tava um ano e meio sem competir, dificilmente ele ia conseguir participar dessa seletiva em alto nível, mas é uma perda, porque a natação brasileira tá sem grandes nomes, né? Acho que a gente tá meio órfão na natação brasileira e ele foi nosso medalhista olímpico, um dos medalhistas olímpicos da última Olimpíada, não vai participar dessa. A gente fica triste, mas acho que foi a decisão mais sensata que ele podia tomar.
Boa, é uma notícia triste mesmo e que chega muito próxima da Olimpíada, né? Mas a gente vinha acompanhando essa reta final do Bruno e realmente tava muito complicado, infelizmente, porque era uma também, além, se fosse qualquer atleta a gente ia lamentar, mas era uma chance de medalha também para o Brasil. E a última atualização de vagas, né, que o Brasil tem nos Jogos Olímpicos, só quase 200 vagas, 198 agora, porque nessa terça-feira confirmaram-se as vagas do badminton, o Igor Coelho e a Juliana Viana. O Igor chega para brigar ali para umas quartas de final, né? Acho que é a principal chance ali nossa de avançar no badminton, né, Gui?
O Igor tá indo para a terceira Olimpíada. Ele chega no ranking olímpico, né, que a gente chama, que já descarta os atletas por país e tal. Ele chega como 23º colocado, dá para brigar para passar de fase, que já seria histórico, porque o Igor foi colhendo aos poucos. Na Olimpíada de 2016 ele participou pela primeira vez. Em 2021 ele já ganhou um dos jogos que ele fez, quem sabe agora ele não ganha dois jogos, consiga avançar de fase. E muito legal no feminino a vaga da Juliana também, o Brasil vai com dois atletas no badminton, que eu acho que é o lugar do badminton brasileiro atualmente. Levar um homem, levar uma mulher, participar bem, conseguir ganhar jogos, conseguir fazer jogos importantes contra atletas bons. Então, acho que o badminton conseguiu o que a gente esperava dele, uma vaga no masculino, uma vaga no feminino.
Bom, e com isso as mulheres continuam na frente, sim, dos homens, bastante, no número de vagas bastante disparadas, as mulheres que devem brilhar muito, tanto na delegação brasileira como na Olimpíada em geral, primeira Olimpíada com 50% de homens, 50% de mulheres, e a nossa representante feminina do podcast de hoje está lá brilhando também, e assim eu encerro essa edição que foi muito, muito
gostei,
legal
muito,
mesmo.
Muito bom, muito
Lorena
bom.
Já está convocada para a próxima, é só a agenda dela permitir, porque como vocês devem imaginar, nos próximos 87 dias ela tem muito trabalho lá na Europa, né? Não é só em Paris, mas nossos correspondentes cobrem toda a Europa ali. Então, agradecendo de novo, Lorena, foi muito legal, muito obrigado, e portas e microfones sempre abertos para você aqui no podcast. Volte sempre, volte o quanto antes você puder.
Obrigada, adorei também. Quando a gente puder aí seguir falando sobre França, Olimpíada, e por que não sobre os franceses também, ó.
Boa.
Mais um esporte que a gente adotou aqui, falar dos franceses. Sim. Não estou falando falar mal, porque a gente falou bem e mal, mas falar dos franceses aqui.
Eu quero dizer que dá para fazer um podcast só sobre os franceses.
Vamos anotar ali. Já vai ficar na anotação aqui da turma toda. Lorena, obrigado de novo. Bom trabalho para você aí de novo.
Obrigada,
a gente se vê em breve. Gui, obrigado de novo.
Sempre
foi
um prazer.
Muito bom. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha, do Guilherme Costa. Está aqui ao nosso lado, como sempre, o João Pedro Brandão na edição do nosso episódio, a gerência de André Amaral. E você encontra o nosso podcast sempre lá na página dele no ge.globo/rumoaopódio ou no seu agregador de podcasts favoritos. Muito obrigado pela companhia novamente. Foi muito legal. Saudações olímpicas. Abiantou, Alonzi. Tchau, tchau. Wow.